você foi eleito, tem que fazer aqui aquela puxadinha.
É, na verdade não era nunca para ter contrapartida. Aquilo ali é um desvio.
Desvio de conduta. É, mas fica liberado você, como pessoa física, dar 10% que você arrecada.
Sim, mas 10% já diminui muito, né? E que pese que tem dono de empresa aí que tem zilhões, né?
Zilhões.
Tio Patinha, você já leu o Tio Patinha? Tio Patinha, ele dizia. Exatamente. E aí tio Patinha dizia assim, eu tenho uns zilhões, ninguém tem mais do que eu. Porque Zé é a última letra do alfabeto, né?
Muita gente se alfabetizou lendo o tio Patinha, e era mão de figa. E os três sobrinhos dele, Zezinho...
O Guinho, Zezinho e o Lizinho.
Não tinha nada pra eles também.
Não tinha Zé Carioca, também,
Pato Dono, maravilha. E o Pato Dono, que era sobrinho do tio Patinha.
Isso. Não, João. Agora, foi tocada aqui uma questão interessante, que é esse grande gasto, né, que todo esse processo eleitoral e pré-eleitoral acaba sendo dispensado aí da população. E é interessante notar, por exemplo, quando esse gasto acaba sendo até um pouco visto como quase inutilizado, porque, por exemplo, se tomarmos o caso do Rio de Janeiro, em que há ali toda uma confusão toda a confusão na sucessão do executivo, né, em que você tem o governador eleito se afasta, depois declarado inelegível, o presidente da Assembleia Legislativa também acaba sendo condenado, preso, e você tem que suceder o presidente do tribunal, o TJ do Rio de Janeiro, acaba toda uma confusão na linha de sucessão que acaba não justificando todo aquele gasto que se teve com as eleições, né? Então fica quase um mandato tampão ali, nem se cogita fazer uma nova eleição para ter um novo gasto. É uma situação muito complicada.
É, teve aí, João, uma época que eles queriam que o indivíduo, por exemplo, um prefeito, ele foi cassado por ineligibilidade, pagasse a despesa da eleição.
Seria justo.
Eu não sei exatamente até onde foi isso. Eu me lembro que teve um prefeito que foi cassado, depois recuperou. Mas a ideia era que você não vai ser candidato, mas a ideia era que o gestor que deu causa, ele pagasse depois de condenado a despesa. Não, tipo assim, o indivíduo tem uns que eles são candidato, mas ele sabe que está inelegível. Ele sabe, mas mesmo assim ele vai e se candidata. Aí quando chega, antigamente era na véspera da eleição, botava a filha, né, a mulher e tal, e concorria com o mesmo nome. Hoje, a legislação exige que você faça a mudança até 20 dias, no máximo até 20 dias antes da eleição. Mas mesmo assim, 20 dias ele vai, porque antigamente o cidadão ia votar em Joana, e aí Joana estava inelegível, ela sabia. Aí quando chegava no outro dia de manhã, não era Joana, era João, que era a irmã de Joana. Imagina. E a foto era de Joana.
Imagina.
E aí você imagina, o eleitor ficava, né,
confuso,
desorientado.
São 10 horas e 29 minutos, estamos falando com o doutor Ademir Meirim, advogado eleitoralista, que está dando uma aula para a gente aqui, né? Está parecendo até uma sala de aula mesmo hoje aqui. João Daniel puxou um assunto importantíssimo, Rio de Janeiro. Que saga aquilo ali, né, doutor Esmeirinho? Desde o garotinho. Eu lembro assim, no tempo do Brizola ainda tinha um pouco de respeito, assim. O cara queria fazer escolas para o povo, ao invés de ser presídio, né? Escola integral. O cara de manhã estudava o beabá e de tarde ia aprender artes comerciais, técnicas agrícolas. E o Rio depois ficou um antro, né, de corrupção. Todos os governadores dali envolvidos com corrupção, até um jurista que tinha lá, que foi preso. Depois
foi
um garotinho preso, e o outro preso, e agora o outro preso. É complicado o Rio de Janeiro, uma cidade tão bonita, uma cidade maravilhosa.
É complicado, mas vamos falar da Bahia, né? Deixar o Rio de Janeiro para lá.
É porque, na verdade, eu só
quero. Eu não quero me meter nisso.
Não, é porque, pelo menos, eu avalio, porque estamos numa federação, né? E o Rio ali, por ser uma cidade que.
Referência,
assim, referência do nosso país. Mas assim, e por que essa saga, essa complexidade bem diferente da Bahia, é óbvio.
Eu tô fora. Eu não,
o senhor não vai
pro. Não, eu não.
Se
não
o
Carioca
chamar
nessa.
O doutor Carioca pra fazer um processo.
Não, se for trabalhar, eu vou agora pra eu ficar dando opinião de Rio de Janeiro.
Bahia,
eu quero distância.
Bahia.
Vamos
pra Bahia.
Deixa eu aproveitar aqui, Mota, ler aqui o comentário, né? De Gerson Santana,
nosso
mandou mensagem aqui.
Um abraço, Gerson.
Tá ouvindo aqui, assistindo também
professor.
O nosso programa, Hora da Notícia, através aqui do nosso canal do YouTube, da Cardeal FM. Ele faz aqui uma citação, doutor Esmeirim, o melhor, né? Fazendo aqui uma saudação ao nosso entrevistado de hoje, da sequência aí. para João Daniel fazer sua pergunta.
João, eu percebi que o doutor Jimenez caiu fora do Rio. Mas vamos mais.
É justo, né? É justo. Agora.
Essa é doido. Dá para andar por aí, não.
Com relação a esse cenário aqui das eleições da Bahia, né? Se aproximando aí cada vez mais todo esse cenário de eleições aí para o governo do Estado, tem certas restrições aos pré-candidatos, né, que já têm algum cargo público, que eles estão impedidos, né, de inaugurar obras, né, aparecer inaugurações, também com relação ali a participação. O senhor já comentou, né, em programas de rádio, mas também em televisão, né, se não me engano também.
É a mesma regra.
Tem toda a questão das propagandas internas, né, para escolha ali internamente nos partidos dos candidatos, né. O senhor poderia comentar sobre essas restrições aí?
Olha, na verdade, a lei eleitoral, ela dá uma série de restrições. Por exemplo, o que você falou. Nenhum candidato pode comparecer à inauguração de obras públicas nos 3 meses que antecede a eleição. Certo? O candidato pode, por exemplo, vamos supor que ele tenha mandado uma emenda para poder fazer uma escola. Inaugurou no dia hoje, sábado. Ele pode ir lá segunda-feira, amanhã, chegar lá fazer um filmezinho. Não é fazer um filme. Ele não pode comparecer na inauguração, que é hoje. Mas ele pode ir lá filmar e dizer que ele colaborou com aquela obra ali. Não vejo problema nenhum. Mas comparecer é que não pode. E qual foi a outra coisa que você colocou?
Com relação aos programas, né? Que tem algumas restrições, mas...
Os programas têm aquela coisa. Tem restrições e não tem, na verdade, né? E agora é mais para o pessoal que é candidato e que apresenta programa, que tem que se afastar também, né? Agora, em relação à questão de proibições...
O período de quem está em microfones já está na hora.
Já está em...
Tem inclusive o da Bandeirantes que se afastou.
E você tem aí, além dessa questão do artigo 73, que você não pode participar de obras públicas, você tem os artigos 74 da Lei 9.504, que tem uma série de proibições, entendeu? Porque o que a lei procura fazer é preservar o abuso de poder político em relação a uma eleição. Nós temos dois abusos, né? Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Então, para os ouvintes entender rapidamente, abuso de poder econômico é quando você tira o dinheiro do seu bolso e compra o voto, né? Vou ali, compro um tijolo e tal. Isso é o abuso de poder político. O abuso de poder político é quando você usa a máquina. Então, por exemplo, você tem um prefeito, ele não tem candidatura agora, mas ele apoia fulano de tal para candidato a deputado, e a governador, ciclano de tal. Então, ele usa a distribuição da cesta básica para pedir voto. Ele escreve, por exemplo, a pessoa num programa Minha Casa, Minha Vida, ou Minha Casa, Meu Amor, tem muita projeto de casa. Então ele escreve e dá uma casa para aquela pessoa em troca de voto. Então, não sei se é um abuso de poder político, porque ele está utilizando da máquina pública, viu?
Doutor Ademir de Merim, com relação à propaganda eleitoral, como deve ser feito a divisão, né, correta para que os candidatos tenham esse espaço para poder propagar ali a sua candidatura?
Olha, a propaganda eleitoral, ela na rua é livre, né? Você faz o que você quiser na rua com algumas restrições. Por exemplo, antigamente, carro de som ficava circulando na rua sem destino, né?
Falou o nome do candidato.
Acordava cedo, 6 horas da manhã e tal, tal. Então, isso hoje a legislação proibiu. Você tem que... Carro de som só pode andar ou em passeata ou em carreata. E é igual para todos. Quem tem mais dinheiro, contrata mais, né? Agora entra aí a questão do poder econômico. Mas a questão da forma como circula é igual para todo mundo. E aí você tem a propaganda política da rádio e da televisão. O rádio e a televisão, a propaganda é proporcional ao tamanho do partido. Então, se você está num partido grande, você vai ter mais tempo de rádio e televisão. Se você está num partido menor, a lógica é que você tenha menos. Porque como é que é feita a divisão? Você vai pegar o número de deputados federais e você vai dividir pelo número de tempo do total de tempo. Aí você vai contar quantos segundos vale cada deputado. Aí, por exemplo, vamos supor que cada deputado vale 3 segundos. Um partido que tem 100 candidatos, 100 deputados, é vezes 3 segundos, vai ter quantos segundos? Vai ter, são 30 segundos, não, 300 segundos mais ou menos. Mais ou menos isso.
Sim.
Essa aula de matemática eu faltei na faculdade. Minha mãe, dona Heloísa, dizia, você vai para aula, não sabe matemática. O que é matemática, minha mãe? Pelo amor de Deus.
Quer arrumar o dinheiro.
eu lá sei que diacho é matemática. Então é o seguinte, aí você vai multiplicar. Agora, se o seu partido tem 100 deputados e vai multiplicar por 30, ele vai ter mais tempo daquele que tem 10 deputados. Concorda? Aí tem ainda a tal da coligação, que só pode ser majoritária e não pode ser proporcional. O que é coligação proporcional? O que não existe? Seria a coligação de deputados, candidatos a deputados. E no caso da eleição municipal, de vereadores. No caso aqui da eleição majoritária, você pode juntar todos os partidos e você vai somar a quantidade de tempo que os 6 maiores partidos têm. Por exemplo, você faz uma coligação com 8 partidos, você descarta 2, os 2 menores, e soma os 6. E aí você vai encontrar o tempo que ele tem. Aqui, por exemplo, eu até já fiz o cálculo, depois eu posso deixar para vocês, mas vocês leem aí na hora que vocês quiserem, porque eu leio aqui, é uma complicação. É muita confusão. Pô, tá ligando aqui para mim aqui.
Tá, inclusive tá mandando um abraço aqui de Pojuca. O Austin Silva, radialista lá da 105.7, está acompanhando. E lembra do doutor Esmerim, na década de 80, comigo, jovem, caminhando no PMDB. Rapaz,
eu também era jovem, ele está aí querendo me sacanear. Ele
está dizendo isso aqui. Não, então o senhor do tempo da juventude.
Nós dois éramos jovens.
E inclusive eu lembro dessa época que eu cheirei gás lacrimogênico pela primeira vez ali. Ulisses Guimarães, as mãos assim, fechadas com aqueles políticos da época, Chico Pinto, caminhando, e o governador da época, o senhor Antônio Carlos Magalhães, e ele meteu gás de pimenta em todo mundo, e até o senhor Ulisses teve que dispersar nas carreiras ali no Campo Grande. Então, me lembro agora dessa época.
Interessante.
Um abraço para o senhor.
Um abraço para o Washington. Quem está nos assistindo lá de Aracaju...
Imagina.
É minha irmã, Heloísa.
Olha só, ela
é Leninha.
Um abraço
para a dona Leninha, né?
Está
lá ouvindo para ver se...
Encontrei o senhor no meio do caminho também, da vida de Aracaju.
Ela está lá em Aracaju. A turma de Aracaju está lá reunida nos ouvindo aqui.
Que bom, então um abraço para todos vocês. Aracaju. Um abraço para
João. Sim.
João.
Agora passar aqui uma notícia também recente, né, que tem relação com o direito eleitoral, né, que foi uma decisão do Tribunal Regional do Distrito Federal determinando aí o bloqueio de R$ 227 mil, né, aproximadamente, das contas de Ana Cristina Valle, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e mãe de seu quarto filho, Jair Renan Bolsonaro, que é também do PL Santa Catarina. Ela deveria ressarcir, segundo a decisão, de forma integral à União, o montante que não teve aplicação comprovada na prestação de contas de sua campanha eleitoral de 2022. Com relação a esse processo, né, tem como remeter aí também toda essa questão da prestação de contas, né, que os candidatos devem fazer nesse processo eleitoral.
João, mas veja bem, você vai ficar pasmo com o que eu vou lhe contar. Essa moça aí que você leu, que ela foi condenada a devolver isso. Se ela não devolver, ela continua vendada.
Imagina, na hora que ela quiser. Não tem nenhuma repercussão.
Não, por incrível que pareça, é o seguinte. Você, quando termina a eleição, o candidato tem... Marquinho, tá bom som, hein? Beleza. O candidato tem 30 dias para prestar conta, certo? Então, ele presta conta, a conta dele pode ser sancionada com a seguinte decisão. Contas aprovadas... sem ressalva, contas aprovadas com ressalva, ou a conta pode também não ter sido prestada. E aí o tribunal declara não prestadas, certo? Aí o que é que acontece? Quando a conta é rejeitada, que é o caso, você vai poder ser candidato a vida toda. Foi rejeitada, mas a vida toda. Agora, se a conta é declarada não prestada, você não pode ser candidato.
Olha que...
Quer dizer, que eu acho rejeitada mais grave do que não prestada.
Que artimanha, né?
Agora, eu inclusive não acho que devia ser uma e outra. Eu acho que é o seguinte, teve conta não prestada e conta rejeitada, os dois não podem ser candidatos. E não é assim que a justiça enxerga, que não é culpa da justiça, é uma questão legislativa. É, quem faz é o Congresso. É o Congresso.
E de que modo, doutora Ademir, essas leis podem ser atualizadas para poder prevenir esse tipo de oportunidade, né, para esses políticos que acabam ali devendo, né, e acabam mesmo assim tendo a possibilidade, a oportunidade de se
candidatar? Raposo tomando conta da galinha.
Rapaz, é difícil, porque, olha bem, você tem na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 16, diz que você tem que. A lei que altera o processo eleitoral só será alterada de ano em ano. Então, a eleição agora é 4 de outubro, você só poderia alterar até 3 de outubro, né? Do ano anterior à eleição. Agora, o problema todo é a boa vontade. Primeiro que você, quando tem um projeto lá no Congresso, é uma confusão. A não ser quando tem acordo, já, isso aqui a gente vai ter que aprovar e tal, tudo bem. Agora, o problema é o seguinte, que muita coisa que você está falando aí, ou pensou, é gol contra, né? O cara vai querer fazer gol contra?
Fazer lei para me prejudicar?
É lei para prejudicar ele, então...
Segura isso, complicado, né? Deixa eu passar. Eu penso também que, de forma bem, eu diria, sem muita expertise na área, doutor Ismeli, e não é nem bom para os advogados eleitoralistas, que para mim tinha que ter eleição só em 4 anos, até para diminuir o custo para a sociedade. Porque a cada 2 anos...
Bom, eu aí já não concordo com você.
Olha,
porque eu vou trabalhar de 4 anos, aí...
Como é boa a democracia.
Aí eu vou até pedir, minha filha... Tá ouvindo o programa da Mariucci e a mãe do Nadir, pelo amor de Deus. Tá querendo tirar aqui a pensão alimentícia, dinheiro para
ele. Eu retiro. Porque...
Não, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da moralidade, o ideal é isso. Eu tô brincando.
Mas, quem muda isso?
O Congresso.
Que vão querer mudar?
Mas ele não muda, não é por isso, não é por causa da questão, não é porque eu vou advogar ou não advogar. Ele não muda porque é o seguinte, imagine. Você tem uma eleição de prefeito. Acredito que mais ou menos 1/3 do Congresso, da Câmara dos Deputados, são candidatos a prefeito.
Ou tu tem o seu filho, seu pai.
Não, eu vou botar ele próprio, candidato a prefeito. E às vezes você não tem esse nome, mas tem figuras importantes que são deputados ou que são senadores, mas que são candidatos a prefeito. O que é que ocorre? Quando esse indivíduo perde, se ele ganhar a eleição de prefeito, ele vai renunciar e vai assumir o novo cargo a partir de 1º de janeiro. Se ele perder, não acontece nada com ele. Ele continua deputado.
Imagina.
Agora, se a eleição, como você quer, absurdamente fosse de 4 em 4 anos, o que aconteceria? Ele ia disputar a eleição para prefeito, o deputado. Se perdesse, ele estava fora. Ele não era nem prefeito nem deputado. Entendeu, Jô?
Ele correria muito mais riscos, né?
Não, muito mais. Ele praticamente ia dizer, pô, quer dizer. Porque tem muitos deputados aí que fazem aventura, né? Política. Ele é candidato a prefeito para poder inflar o nome dele para na outra eleição ter uma certa tranquilidade. Nós temos, inclusive, eu não vou dizer nome para depois não dar direito de resposta,
não é bom.
Mas nós temos aqui casos de pessoas que são candidatos um ano a deputado, um ano a prefeito. Um ano a deputado, um ano a prefeito.
É uma lógica. A gente poderia mudar um pouco do rumo da prosa, Amando Neto, e fazer um bate-papo aqui do que está ocorrendo no nosso país acerca desse cidadão aí. Que esse elemento, né? Daniel Vorcaro, o cara laçou todo mundo, pô. Direita, esquerda, centro, evangélico, ateu. Como é que você vê essa situação, doutor? Com o senhor como cidadão primeiro. Obviamente, o cara criou um banco, e exatamente esse banco ele conseguiu enganar todos os políticos de todas as etnias. Agora mesmo está o cidadão lá, o presidente do Senado da República, aquele dançarino, e dá até gordo pra caramba, ele fez uma dancinha, e o Vorcaro colocou aí que deu 100 milhões, o cara não vai melhor, já avaliou aqui. E como é que fica essa situação? Porque assim, o que é que está acima do Senado da República? O que está acima do Senado da República, pra mim é Deus, porque os caras se reúnem lá, 81 abnegados, com 8 anos de mandato, e não dá nada para ele. Aí daqui a pouco tem aquela questão da... Não, vamos combinar aqui entre nós, porque tem que salvar o seu Alcolumbre. Ah, tem que salvar o seu Hugo Mota. Enfim, como é que o senhor vê essa situação como cidadão?
Não, eu como cidadão, eu nem como advogado, eu como cidadão é lamentável, né? que você tem a vira e mexe e toda hora tem denúncias. Então é meio complicado. Agora, é uma coisa que tem controle, né, dos órgãos aí, mas parece que o cidadão, ele começou a entrar em todos os espaços que era possível e montou um império, mas como Deus não quer coisa errada, o império dele caiu, né?
Eu queria perguntar ao senhor, doutor Esmeri, o que é que está acima desses abnegados, desses iluminados?
Não é propina que é, dão propina, toda hora? Propina. Eu acho que é, né?
É, inclusive.
Porque eu saí é propina, pra lá, pra né? É, dá pra lá, pra cá. E precisa de uma certidão
foi
aí.
Foi pego, inclusive, o telefone dele, tá lá escrito, não deu pra ele jogar fora esse telefone.
Ah, porque eles acham que não vai dar em nada, né? Até porque, no caso, tem coisas, inclusive, porque eu até Sim. me espanto, né? Porque, rapaz, é dinheiro, eu digo, como é que movimentou tanto dinheiro? Movimentando dinheiro e não acontece nada, só numa situação de emergência é que foi acontecer, mas você devia mudar de assunto, viu?
Pronto, vamos falar sobre o operador, o imperador do mundo. Aí você já viu alguma vez alguém anular um cartão vermelho em uma competição de futebol? O cara liga pro cara da FIFA e diz: olha, aquele cara que você deu cartão vermelho, retire, porque senão não vai entrar aqui no meu país. Não, também um outro assunto importante.
Rapaz, é um assunto importante. Agora, eu penso que tem que ser analisado com cabeça fria. Por exemplo, eu não estou defendendo a posição do presidente dos Estados Unidos. Acho que, inclusive, ele é o grande ditador do mundo. Né? É o
xerife.
É, o xerifão, tá? Agora, tem casos, inclusive, na própria... No Campeonato Baiano, no Campeonato Brasileiro, que o indivíduo é expulso ou não deveria ser expulso.
Ou seja, assim, e não tem nada
então,
acima daquele...
Por exemplo, o tribunal poderia analisar essas expulsões que são, tem um coisa absurda. Mas eu acho que eles fundamentaram lá... Porque quando o indivíduo é jogador que é expulso, que pega 4, 5 ganchos, não é isso? Eles têm sempre
um julgamento.
Um efeito suspensivo, né? Até quem passou aqui foi Dito Lopes. Dito Lopes aqui
é grande reverencial, o líder aqui, né?
Ele que entende disso.
Daqui a pouco ele vai assumir aqui o problema.
Mas o problema todo é o seguinte: é que é uma coisa que soou absurda, até porque foi num evento da magnitude da Copa do Mundo, não é verdade?
O mundo inteiro.
E isso soou estranho, ficou parecendo que o Trump manda ali e o Infantino continua.
E mandou. Como o senhor falou, Deus não quer nada injusto e foi logo eliminado a seleção norte-americana. Vamos voltar assim, fazer a última pergunta. Eu já estava finalizando o nosso programa, 10 minutinhos para chegar o Tito aqui com a gente para falar sobre o Bahia, né? E depois tem que discutir um pouco rapidamente sobre o futebol baiano. João Daniel, sua última pergunta ao doutor Esmeri sobre a jurisprudência eleitoralista.
Seria com relação a esse próximo período do calendário eleitoral, né, que são a partir das convenções dos partidos, né? Quais são as previsões aí de como esses partidos principais, né, que vão disputar tanto no âmbito legislativo, mas principalmente aí do executivo na Bahia, quais são os próximos passos que eles vão tomar?
Olha, nós estamos num período agora de publicar editais. Todos os partidos, para lançar candidato, têm que marcar uma convenção. E essa convenção tem que publicar um edital para poder dizer o dia, local e hora que vai fazer, certo? Então, nós estamos nesse período aí. As convenções começam 20 de julho, por exemplo, a convenção do União, ela está marcada que é para o dia 22, acho que é dia 22 de julho. E no caso, 22 de julho, 14 horas, no Centro de Convenções. Se vocês quiserem cobrir, está por aí. A convenção do outro partido que tem um enfrentamento maior, que é do PT, eu não tenho notícia da marcação da data. Né? E aí também depende muito do calendário, porque o PT, além da convenção estadual, ele também vai ter a convenção nacional, né? Porque vai ser Lula escolhido candidato e eventualmente alguns outros menos ilusos, por exemplo, São Paulo. Acho que muita gente quer ir para São Paulo. Sim. Então, o passo agora, João, é esse: é publicar o edital e fazer a convenção. Depois de feita a convenção, você tem que pegar a ata e no dia seguinte fazer o registro no tribunal. Porque você não pode ficar com a ata guardada na gaveta, porque o tribunal. Não, é porque você pode mudar, né? Você escolheu o João, bota Pedro, entendeu? Você tinha, lançou só 20 candidatos, acrescenta mais 10. E por aí vai. Então, houve uma época que demorava de entregar a ata.
Ficava aberto para isso.
Nesse momento, agora entrega no outro dia. E aí, a partir daí, você pode fazer o registro com dos candidatos proporcionais e majoritários com os documentos que a lei exige. Uma série de certidões para saber se o cara está elegível.
Uma burocracia que só.
E estabelecer o valor da campanha.
O CNPJ.
O CNPJ pede, aí o tribunal vai mandar para a Receita que vem e emite. Então, são essas providências burocráticas para ser julgado o pedido de registro.
Amando Neto, eu gostaria que você fizesse também sua última pergunta no, na matéria do doutor Esmeirinho, para depois a gente falar um pouco de futebol baiano. Daqui a pouco o título vai brilhar aqui, né?
Com certeza. Antes de falar de esporte, gostaria de fazer uma pergunta com a relação às pesquisas de intenção de voto. O quanto isso é legítimo e se isso pode atrapalhar algumas regras da Justiça Eleitoral?
Olha, legítimo é, legal é, porque basta que a partir de 1º de janeiro deste ano, antes de janeiro desse ano, publicar um bocado de pesquisa aí não sabia nem de ver. E agora vai ter que ser registrado. Agora, tem alguns institutos que os políticos, não sou eu, os políticos botam defeito, né? Esquece, presta, se não presta, não
é
assim?
Esse
vale, esse não
é
vale.
Meu, isso não é.
Agora, o critério é o mesmo para todos. Informar quem contratou, quanto foi a pesquisa, quais são os lugares que são entrevistados. O critério é exatamente o mesmo. E outra coisa que eu queria avisar, aproveitando sua pergunta, eu queria avisar a todos que nos ouvem o seguinte: não divulgue pesquisa sem estar registrada. Porque tem gente que divulga pesquisa em Instagram e é multado. E a multa mínima, vou até me aproximar aqui no microfone para Marquinhos ouvir bem. A multa mínima, Marquinhos, é R$51 mil.
Ixi, Maria, vai vender.
Então, a meu amigo é candidato, eu vou fazer uma pesquisa aqui em Mandrake. Não faço não, porque o advogado tá de olho.
Gostei dessa Mandrake. Olha, hoje a gente tomou uma aula aqui, são 10 horas e 52 minutos. Doutor Ademir Esmeirinho tem sido sempre um professor, apesar de ele não lecionar em nenhum colégio do nosso estado. Mas aqui uma aula, todos os microfones que ele participa do nosso estado passa a ser uma aula não só para a Bahia, mas você viu, já está em Sergipe, outro está lá em Pujuca, alguém está nos escutando caladinho aí de outro lugar para pegar uma experiência, doutor Esmeirinho. Mas sobre essa matéria, eu gostaria que o senhor deixasse uma consideração para os nossos ouvintes, que eu queria pular aqui no esporte um pouquinho.
Olha, eu queria agradecer o convite de vocês, inclusive o programa é no horário bom, 10 horas da manhã.
Né? Um
esse negócio de horário, o cara me chama para 7 horas da madrugada, meu irmão. Aí eu moro em Estela Mar, tenho que sair de lá para poder vir com a rádio.
Se precisar de...
Eu venho com boa vontade, mas é complicado.
É verdade.
E aí o programa é um horário bom, foi legal, fluiu bem vocês, as perguntas foram interessantes. Faltou algumas coisas, evidente, porque tem muito assunto, mas lá a gente está à disposição.
Mas daqui até lá, na mão, a gente pode convidá-lo de novo. Né? E Marquinhos Santiago está atento, ele não tem nenhum comentário para fazer, Marquinhos, com o doutor Esmeirinho? Tô tranquilo. Então, Amanda, eu acho que eu tô muito feliz, eu e acho que os ouvintes também. Mas eu queria saber, assim, qual é o time do doutor Esmeirinho, você sabe?
Eu tenho uma certa suspeita, Amanda.
Qual? Bahia?
Eu vou deixar que ele mesmo declare, né, o amor que ele tem pelo clube de coração.
E é livre, essa bancada aqui é democrática. Fica à vontade.
Rapaz, eu tenho quase um problema. Eu sou Bahia, evidente. Até porque quem tem juiz é Bahia, né?
Peraí. Então,
Não, eu não vou discutir com ninguém, mas é mais ou menos isso.
Que complicado, não.
E eu tenho uma filha, pai, Mariuxa, tem 10 anos. Ah, a menina é Bahia. Eu nunca vi comprar tanta camisa. Eu digo, essa sua mesada vai embora só lá na
casa. E a família não tem ninguém do Rubro Negro?
Não, não tem não, graças a Deus.
Infelizmente, não, Amando Neto. Fala um pouquinho sobre rapidamente, daqui a pouco o Tito faz um esclarecimento sobre o tricolor ex de aço, né? Como é que é?
Claro, Mota. As equipes, né, que disputam a elite, o Campeonato Brasileiro da Série A, pararam em decorrência aí ao início da Copa do Mundo e agora estão no processo de retomada aí de suas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no qual Vitória disputa atualmente. O Bahia já foi desclassificado da Copa do Brasil, mas tem o Campeonato Brasileiro aí para poder disputar, está se preparando para poder enfrentar a Chapecoense já nesse meio de semana. O Vitória vem se preparando para enfrentar o Vasco já nessa retomada do Campeonato Brasileiro.
Pedreira,
também. E se estamos em tempos de Copas do Mundo, por mais que a seleção brasileira já tenha sido eliminada para a seleção da Noruega, já tem já uma semifinal definida, que é entre França e Espanha. A Espanha venceu ontem a Bélgica por 2-1 e vai ter esse enfrentamento diante da França. E hoje será decidido mais uma outra semifinal que faz parte da outra chave, né? Hoje tem o confronto entre Noruega e Inglaterra e também Suíça contra a Argentina. Duas dessas quatro equipes irão disputar essa semifinal, reta final aí da Copa do Mundo. Logo em breve descobriremos aí quem será o país que irá ostentar o título de campeão.
Queria ouvir a opinião do Dr. Gimeirinho sobre tudo esse comentário de Amanda, seleção brasileira, que eu não quero nem falar sobre isso, que eu fiquei muito decepcionado com a minha seleção brasileira. Mas assim, como é que o senhor vê o futebol como um todo?
Rapaz, o futebol, ele está um pouco, eu acho que, pesado na questão financeira também. E ficou muito caro, né? Ficou muito caro fazer time e ficou muito caro para o torcedor também. Eu tenho saudade da Fonte Nova, na época que a gente ia, sentava no chão duro, né?
Os olhos de Vilas Boas.
Mas era uma coisa assim mais popular, mais barata. Hoje elitizou muito. Você chega. Tem horas que o pessoal vai comprar jogador que eu não acredito.
Foi isso que me decepcionou a seleção brasileira.
Agora a seleção ela veio desorganizada há muito tempo, né? Você tem uma seleção que Ramon foi técnico, é cruel.
Imagino.
Né?
E também não concordei com esse acelógio. Finalizando nosso programa, eu queria que o João Daniel fizesse as considerações finais.
Agradecer aqui, né, a presença do Dr. Gimeirinho, por todos os esclarecimentos. Também agradecer aqui a presença dos ouvintes, né, toda a audiência. E até a próxima, né?
Deixa eu pedir, Amanda Neto.
Isso mesmo, Mota. Referendando aqui o que diz o João Daniel, abraçando o Márcio Nilo Neto, que deixou uma mensagem aqui pra gente, dizendo que era Aracaju, saudando o Dr. Gimeirinho na pessoa de Netinho. Então a galera acompanhou o nosso programa diretamente em Aracaju hoje. E me despeço aqui dos nossos ouvintes e já convido todos aqui para que no próximo sábado conecte-se aqui com o nosso programa Hora da Notícia.
Doutor Gimeirinho, os microfones todos do senhor para se despedir do nosso povo.
Eu queria agradecer e eu espero que a entrevista tenha sido produtiva, tenha esclarecido muitas dúvidas e estou à disposição para que eventualmente, quando precise de mim, não, às vezes nem para fazer o programa, mas quando vocês quiserem fazer alguma consulta, pedir algum ponto específico, naquilo que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Um abraço para todos.
Nós que agradecemos o professor, Dr. Ademir Gimeirinho, e todos os ouvintes que esteve conosco até esse momento. Um beijo no coração de todos. Até a semana que vem, né, mano? Um beijo. O Tito Lopes aí na área.
Hora da Notícia.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Bahia. Vem aí o programa Nação Tricolor. Comando!
Salvador, Bahia, Brasil, 11-1. Galera, um abraço, minha gente. Um abraço a você, sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM 106.1. Estamos começando o programa Nação Tricolor. Gente, dia 31. Esse programa aqui faz 27 anos. No próximo dia 31, 27 anos do programa Nação Tricolor. Graças a Deus, não é fácil, mas estamos aqui, sem sair daqui, né? Sem sair dessa casa. Aqui, Rádio Excélsio, Rádio Cardeal, estão unidas no mesmo prédio, daqui para a Rádio Excélsio dá 15 metros, você andar para o estúdio da Rádio Excélsio. Então, estamos no mesmo barco, graças a Deus, graças aos patrocinadores, graças a você, torcedor. Estamos aqui há 26 anos, mais uma semana aí, a gente completa, mais duas semanas aí, né? A gente completa 27 anos no ar com o programa Nação Tricolor. Muito obrigado a todos vocês. Vamos seguir com o programa, tem muita coisa pra gente falar. Daqui a pouco Flávio Gomes vai chegar aí com seus três boletins, falando tudo sobre o Bahia que joga no próximo domingo, amanhã, né, contra o Fluminense do Rio de Janeiro, lá no Maracanã, um jogo amistoso. E vamos ver se o Rogério consegue ajustar esse time do Bahia, que já estreia ou reestreia no Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira contra a Chapecoense. Um jogo atrasado do Bahia. Se o Bahia vence, o Bahia coloca mais 3 pontos daquele que está na sétima posição, que o Bahia é sexto. Mas se perder, o sétimo colocado já pode ultrapassá-lo. Se o Bahia ganha esse jogo atrasado, ele bota 3 pontos na frente. Na próxima rodada, mesmo que ele perca, quem está atrás e ganha, não passa ele. É o que eu acho que é mais ou menos a posição que o Bahia vai ficar aí até o final do campeonato. Essa semana o torcedor me perguntou: ô Dito, você acha que o Bahia pode chegar aonde aí, né, nesse Campeonato Brasileiro? Eu digo aí mesmo, na sexta posição. A gente vai torcer? Vai. Vamos torcer para que o Bahia alcance um grau melhor, fique aí, quem sabe, na quarta posição, já vai direto para a Libertadores, para a fase de grupos. Mas, pelo que a gente está vendo aí, o Bahia contratou quem? Né? Um zagueiro, que a gente não tem referência, não sabe. Um goleiro que tem pelo menos experiência. Será que vai ganhar a posição de Ronaldo? Porque o Grupo City até hoje não contratou um goleiro que preste, né? Um goleiro assim que você possa dizer, não, esse aí vai ser o Rogério Ceni, não vai sair mais do gol, vai assumir a condição de titular. Porque o Ronaldo é um bom goleiro? É. Mas não, não tem aquela segurança que você espera, né, que um goleiro dá para o time. Não dá. Então vamos ver se esse goleiro novo que vai chegar, daqui a pouco o Flávio Gomes traz todos os detalhes. E o Veliz, aí sim, esse há uma esperança maior. Que aguentar Everaldo e William José, meu amigo, é complicado, viu? Nós vimos agora, os dois fizeram gols, mas só fizeram isso no jogo. O William José jogou o primeiro tempo inteiro, tudo que ele fez ele errou. Aí achou um gol de bamburra ali, que ele só fez empurrar para dentro, gol. E o Everaldo que fez o gol de pênalti no segundo tempo, mas lamentável. Estou aqui, gente, com um convidado especial, já ajudou muito o programa Nação Tricolor.
muito lá no início, né? Nosso querido Ademir Esmerim Medina, esse é tricolor de aço, esse o coração ferve em azul, vermelho e branco. Vocês lembram, né, daquela revolução tricolor, daquela coisa, devolvo meu Bahia? Foi ele que participou, ele que deu entrada, ele que ficou na frente, que contratou trio elétrico e tudo mais. Está aqui comigo, para minha alegria, minha satisfação, porque eu sei da história dele de Bahia. Esse é considerado o melhor advogado eleitoral do Brasil. Mas antes disso é Bahia. É um apaixonado pelo tricolor. Eu não vou perder essa oportunidade. Estava aqui dando entrevista nesse instante, no programa anterior. E agora chega aqui comigo. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui, porque é um cara que eu gosto demais. Se tem uma pessoa que já ajudou muito Bahia também, é Ademir Esmerim Medina. Está aqui comigo e eu vou precisar, claro, vou perguntar a ele o que é que ele está achando disso tudo, da chegada do Grupo City, o que é que mudou. É claro que mudou, eu digo sempre assim, gente, não vamos negar que o Grupo City mudou, o Bahia não é mais aquele time que você fica ali brigando para não cair. Hoje, o Bahia, você não vê perspectiva de queda, não. É um Bahia que vai brigar lá na frente. Mas a gente esperava muito mais desse grupo, não sei a opinião dele. Ademir Esmerim Medina, bom dia, um abraço, satisfação, prazer tê-lo aqui.
Um abraço, Dito. Obrigado pelas suas palavras, que nem mereço todas.
Merece.
Marquinho de novo. É que eu estava aqui fazendo um programa, viu? Aí o pessoal dele. Você está fazendo o que no programa de Dito aí? É porque eu estava fazendo um programa antes aqui, falando de legislação eleitoral. E aí Dito me pegou no corredor e pediu para eu ficar aqui um pouquinho. Mas é um prazer estar com você, você também é um grande amigo e é uma pessoa que a gente respeita no meio esportivo e com o ser humano também, né? Que é mais importante até. E é um prazer estar com você aqui.
Prazer nosso, viu, Esmerim? Você que já participou tantas vezes, né, no nosso Nação Tricolor, como eu falei há pouco, vamos fazer 27 anos de programa. Qual a sua imagem, né? O que é que você pensa aí do Grupo City? Você como aquele torcedor, o cara que já colaborou, já esteve na diretoria, já foi advogado do Bahia, já esteve lá dentro, o que é que você acha do Grupo City?
Olha, eu acho que pro Bahia foi uma boa, né? Nós vivíamos capengando, é difícil competir hoje no mercado, o jogador tá muito caro, tudo tá muito caro no futebol. Tanto é que você vê aí alguns times que ficam ali naquela faixa de para não cair, sul-americano, não sei o quê, porque a dificuldade é muito grande de você contrair despesa e pagar. Agora, é evidente também que encareceu muito pro torcedor, né? Você pegar aí no estádio, ter que pagar um estacionamento, se não me engano, estavam reclamando uma vez, foi 80 ou 100 reais. Né?
70, 80, 100 reais.
Então, quer dizer, é um absurdo, só de estacionamento, fora o que você vai ter que pagar de ingresso. Então, o futebol ficou muito caro para os clubes e ficou muito caro também para a torcida. E com certeza até espantando algumas pessoas que tinham o hábito de ir pro estádio. E que lamentavelmente não vai mais. Mas, do ponto de vista daquilo que o Grupo City melhorou no Bahia, eu acho interessante, a gente saiu daquele estágio de miserabilidade, né? De cai, não cai.
Quando o Grupo City chegou, você imaginou que seria diferente pelo que eles falaram, por ser um Grupo City? Eles disseram que seria o segundo time do conglomerado, não é? Que era o Bahia. Você esperava algo maior? Você esperava que dois, três anos o Bahia já ia brigar por título, alguma coisa assim?
Não esperava que fosse brigar por título, não. Mas eu esperava, quando você pergunta assim, esperava algo maior? Já é algo maior. Nós já vivemos uma realidade.
Não, eu falo maior do que o que está agora.
Não, eu acho que está bem, eu acho que vai melhorar devagarzinho. É evidente que eles fazem negócio com futebol, né? Eles querem ganhar dinheiro e às vezes não ter prejuízo. Então eu não esperava mais do que isso, né? Eu acho que daqui a uns 4 anos tal, a gente vai disputar título.
Certo. Você vê, assim, a nível de nacional, né? Jogadores que o Bahia poderia trazer. Outra coisa, Everton Ribeiro, você acha que ainda tem gordura para queimar no Bahia? Porque tem muita gente que diz assim, o Bahia tem que contratar o jogador para o lugar de Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, com o pé só, ainda joga melhor do que qualquer um aí. Eu acho.
Mas eu concordo com aqueles que falam, não é pegar, contratar para o lugar de Everton Ribeiro, contratar para dividir com ele.
Para jogar com ele ali.
Exatamente,
ainda.
Ele não está jogando só um tempo ou um tempo e pouco. Então, colocar alguém para isso. Eu até me lembrei, não quero fazer propaganda, mas é o Ganso, né? Tem um estilo, sim, né, parecido com ele, né?
Tem, na verdade. Tem.
E tá aí boiando, né? Tá até provavelmente para ir pro Remo, não
é
isso?
É.
Eu contrataria ele para dividir a responsabilidade com o Everton Ribeiro.
Mas aí o problema do Ganso é que, assim, o Ganso é da mesma posição dele. O Ganso, para botar os dois para jogar juntos, com futebol que tem marcação, né, com dinâmica e tal, é complicado. Aí,
para botar um cada tempo.
Mas vem cá, o Ganso vai querer ficar no banco de Everton Ribeiro? Everton Ribeiro vai querer ficar no banco de Ganso? É esse que é o problema, entendeu? De trazer um cara como esse. Eu entendo assim, na minha opinião, é para trazer um meia para jogar junto com Everton Ribeiro. Os dois estarem ali, de qualidade, pelo dinheiro que o Grupo City tem, eu acho que tem condição de trazer um outro.
Aí seria o melhor do mundo, né? Você ter dois meia com a qualidade de Everton Ribeiro.
Pô, seria maravilhoso.
Agora, né? O Bahia precisa se preparar para não ter Everton Ribeiro.
Vou tomar seu tempo não, viu, velho? Um abraço, é um prazer sempre, agradecendo sempre, você é um amigo, sabe, um cara que é apaixonado pelo Tricolor, é um Bahia, realmente, eu conheço sua história e desejar sorte pra você, tudo de bom, e vem aí eleições, né, e eu tenho certeza que todo dia você vai estar em uma rádio aí, numa TV.
Um abraço pra você, Dito, é sempre um prazer falar com você, Marquinhos, um abraço, bom fim de semana pra vocês.
Valeu, Ademir Meri Medina, gente boa, da melhor qualidade, Tricolor de aço, amigo, parceiro, gente boa mesmo. Esse faz parte do Nação Tricolor, viu? Dos anos do Nação Tricolor. Esse aí faz parte, né? Colaborou muito aqui com o programa. Esteve sempre atento. Sempre que a gente precisava de uma entrevista, de uma matéria, de perguntar algo, o Ademir Esmerim estava sempre aqui para ajudar o programa Nação Tricolor. Um grande abraço, meu querido Ademir Esmerim Medina. Vamos seguir aqui. Gente, não tivemos programa sábado passado, por quê? Porque o programa sábado passado, 11 da manhã, era no mesmo horário do jogo do Bahia. E aí, duas coisas. A primeira, o torcedor do Bahia querer, claro, assistir o jogo do Bahia. Não ia ouvir o programa Nação Tricolor. E outra, eu precisava assistir ao jogo para poder trazer as informações. No outro dia, por exemplo, vocês viram que eu coloquei o vídeo. Vocês assistiram o vídeo lá. Então, eu precisava disso, né? E nada mais justo do que agora eu falar sobre o que eu vi do jogo passado. Em nome da Amoedo Distribuidora, atenção, viu, gente? Venda de produtos veterinários é com a Amoedo Distribuidoras. Simpare, que deixa o seu cachorro, né, saudável, mata o carrapato no mesmo dia. Você deu o Simpare, que é o seu cachorro, ele ingeriu no mesmo dia, já fica sem carrapato. E dura 40 dias... Né? Na minha casa, o Simpare que leva 90 dias o cachorro sem carrapato. Simpare que, né? Amoedo Distribuidora, telefone 3391-1348. Você pode pedir o seu Simpare que, você que é revendedor, você tem uma loja de pet, 3391-1348. Para a Buona Pizza, a partir de 3 horas você já pode pedir a sua pizza, 3357-1774. É o telefone da Buona Pizza. Melhor pizza da Bahia, a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem quando jogam na Fonte Nova, é a pizza da Buona Pizza, são mais de 50 sabores, entrega em toda Salvador, 3357-1774, é o telefone da Buona Pizza, restaurante Casa Amarela no Garcia, você que mora, estuda, trabalha, tá passando pelo Garcia, gente, um ambiente espetacular para você almoçar. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, sarapatel, quiabada, assados, pratos variados também, uma sobremesa sensacional, restaurante Casa Amarela no Garcia, né? Já já delivery, viu? No restaurante Casa Amarela no Garcia. InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores, na InfoHouse, que fica no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Rapaz, essa semana, viu, Marquinhos? O rapaz que cuida do meu canal aqui do YouTube estava com um problema sério no computador dele. Dito, não sei o que é que eu faço, desesperado. Digo, rapaz, leve lá no InfoHouse. No mesmo dia pegou, o computador tá zero bala. Né, Wallace? Um abraço, InfoHouse. Alô, Jura! InfoHouse, Brotas Master, lado da Igreja de Brotas. Maxi Plus, tem vazamento na sua laje, né? Você tá querendo comprar tintas, argamassas, rejuntamentos... Maxi Plus, é nossa, gente, é da Bahia, 30 anos de colante de sucesso, lembre dessa marca, Maxi Plus, a venda em todas as casas de materiais de construção, e Clínica Santa Bárbara, todas as especialidades, consulta, né? Exames, Clínica Santa Bárbara no Matatu. Bom, galera, vamos lá seguir aqui com o programa Nação Tricolor. Sobre o jogo do Bahia amistoso, o Bahia venceu o City Torque por 4-1. No primeiro tempo, Rogério Ceni colocou os titulares. E no segundo tempo, trocou 10 jogadores, só deixou o goleiro Ronaldo. Primeiro tempo, muito ruim. Não foi pouco ruim, não. Foi muito ruim. Onde o Bahia errou praticamente tudo, né? O meio de campo parecia que estava jogando pela primeira vez junto. E olha que o meio de campo foi Caio Alexandre, Eric e Jean Lucas. Everton Ribeiro estava se recuperando ainda, não jogou. Esses caras erraram tudo. O ataque teve Pulga, William José e Sanabria. Gente, que coisa triste. Que coisa triste. A defesa batendo cabeça. Os laterais, Zé Guilherme aqui para nós. Deve jogar amanhã, hein, contra o Fluminense de novo. Porque Juba ainda está se recuperando. A tendência, e Flávio vai dizer daqui a pouco, é que Juba jogue sexta-feira contra a Chapecoense. Bordut também, em transição. Mas Zé Guilherme aqui para nós. Não vi. Esse garoto, inclusive, chegou a jogar no profissional com o Renato Gaúcho, lá do Grêmio. Mas no Bahia, não fez uma partida assim que me agradasse. Zé Guilherme. É a mesma coisa do Luiz Gustavo, que entrou no segundo tempo. Aqui para nós, gente. Ó, vou te contar, viu? Tá complicado. E para mim, por incrível que pareça, o melhor foi Marcos Vitor, que jogou de lateral direito improvisado. Esse tomou bola do adversário, esse tentou construir jogando pelo meio de campo, centralizando jogadas, chutando bola no gol. Marcos Vitor improvisado de lateral direito. Esse foi bem. O resto aí no segundo tempo, tá, o time mudou todo aí, os caras entraram com mais vontade, essa coisa toda. Nestor entrou, jogou muito bem. Nestor, bastante criticado por todos nós, entrou, jogou muito bem. Já o companheiro dele, o Araújo, foi muito mal. O Michel Araújo, muito mal. Nestor fez 2 gols, deu passe, marcou, foi para a lateral esquerda, na direita, de volante, de meia, de atacante, jogou muito bem, estava disposto. Se o Nestor jogar aquela bola que jogou contra o City Torque, vai ganhar posição no meio de campo do Bahia. Foi muito bem o Nestor, fez 2 belíssimos gols, fez um de falta de inteligência, pegou o goleiro, ele viu que o goleiro estava no lado direito, meteu a bola, assim que o juiz apitou, ele bateu a falta, fez o gol, e depois fez um golaço de fora da área, uma bola cruzada assim no ângulo direito do goleiro, jogou muito bem o Nestor, tá? No mais, né, aquela coisa que assim, ganhou de 4-1, é claro que isso joga muita poeira para debaixo do tapete, mas com a gente aqui, essa poeira é divulgada, é falada, porque a crítica é construtiva, é para consertar e ajustar. Tomara que amanhã contra o Fluminense que pegou o amistoso agora essa semana, Nova Iguaçu, né? Meteu 6-1 dentro do Maracanã. Tem Hulk jogando, tudo isso. Então tomara que Rogério já tenha ajustado mais. A gente entende, é o primeiro jogo, os caras estão sem ritmo, por isso que joga amistosos antes da competição. E vamos torcer aí para que isso aconteça. Antes de chamar Flávio Gomes, deixa eu abraçar aqui Minervino e Eleni. Meus amigos estão lá no Jorro. Muito obrigado pela audiência. Minervino, todo mundo sabe aí que irmão do meu saudoso amigão Humberto, que faleceu agora no mês de janeiro, não é? Deixa eu abraçar Zé Humberto, que esteve adoentado. Meu querido amigo Zé Humberto de Guarajuba, né? Mas já voltou para casa, estava no hospital, mas já voltou para casa. Deus com você sempre, viu, Zé Humberto? Lhe protegendo, lhe abençoando. Melhor, graças a Deus, oramos muito por você. Abraçar Francisco Brasil e Piripiri, tá ouvindo a gente agora, nesse momento. Deraldo Brasil, seu irmão também, muito obrigado pela audiência aí. E todos vocês que dão essa audiência maravilhosa. Todo o canal do YouTube do Dito Lopes também. Deixe o seu like, mande sua pergunta, que já já a gente vai falar com você aqui. Marquinhos, se der, telefone depois do Flávio Gomes, 3114-3342. Agora não, hein? Daqui a pouco, 3114-3342. Porque agora vai chegar Flávio Gomes, 11h19, trazendo suas novidades. Cadê você? Venha, Flavinho.
Muito bom dia, meu caro Dito Lopes. Bom dia a toda a audiência do Nação Tricolor neste sábado, 11 de julho. Estamos chegando aí, findando a primeira quinzena do mês 7 do ano de 2026. E aqui na sua Cardeal FM, trazendo todo o noticiário do Esporte Clube Bahia. O Tricolor, que já retoma a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A nesta semana, né? A última semana da Copa do Mundo, depois de ver tantos craques, né, Dito? Aqueles campos bem cuidados, a maioria da arbitragem também muito boa, tecnologia de ponta, e voltaremos à nossa realidade. Craques questionáveis, campos regulares e por aí vai. Vamos nessa, porque 2030 é logo ali. Será que teremos uma boa safra até 2030? Fica aí o meu questionamento. Mas, voltando ao Tricolor, Bahia que já retomou as suas atividades com treinos, teve um amistoso no último sábado, quando venceu o Montevideo City Torque, o primo do Uruguai, né? De virada, goleou por 4-1. William José, Rodrigo Nestor, que marcou 2, Everaldo também de pênalti. Pensão Bruno Guimarães, assim que se bate pênalti. E o Bahia fez esse jogo treino, valeu a pena aí para o ritmo de jogo, e durante a semana retomou mais treinamentos ainda, salvo na quinta-feira, que houve essa folga, mas desde ontem que os jogadores estão no batente, até porque tem amistoso amanhã às 16 horas no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre esse amistoso. No jogo de sábado, o Rogério Ceni, que atingiu uma marca simbólica, né? 100 vitórias no comando do Bahia, está ali na sétima colocação. Quem mais venceu treinando o Bahia foi o mestre Evaristo de Macedo, 200 vitórias no comando do Tricolor. A lista conta com o Titio Fantoni, hein, Dito? Você já treinou com o Fantoni, não já? 133 vitórias, aí tem Dante Bianchi, Zezé Moreira, Pinguela, Frona, enfim. Uma lista de treinadores que mais venceram, e o técnico Rogério Ceni pode subir ainda mais. Então, depois da folga, ontem houve a reapresentação. No estaleiro ainda, Kike Oliveira, Iago Borducci e Luciano Juba, fazendo tratamento. Já iniciaram transição física e técnica, mas ainda requer cuidados das lesões que eles tiveram, né? O goleiro Léo Vieira, esse sim, que é uma lesão mais complicada, só volta no próximo ano. O Marco Moreno, o zagueiro espanhol que foi contratado, também está fazendo trabalho de recondicionamento, ainda não ficará apto para atuar, pelo menos não nesse jogo contra o Fluminense de amanhã. Na sexta-feira, também o Bahia confirmou a contratação do goleiro argentino Guido Herrera. Ele estava no Talleres, tem 34 anos e assinou contrato até o final de 2027. O Bahia vai pagar aí cerca de $500 mil, 2 milhões e meio, pelo experiente goleiro de 34 anos. O Bahia que tinha tentado no início de 2025, não conseguiu contratá-lo, e agora sim conseguiu, até porque João Paulo foi embora, Marcos Felipe voltou para a Turquia. Bahia já negociou esse jogador, João Paulo não houve a prorrogação do empréstimo, e o Guido vai disputar a titularidade com o Ronaldo, que voltou recentemente de lesão. O torcedor fala muito, Dito, com relação a contratações, né? O que esperar? Bahia já trouxe o atacante argentino Alejo Vélez, o Marco Moreno, que é o zagueiro, e o goleiro Guido Herrera. Será que vem mais alguém? Então, vamos conversar primeiro com o Cadu Santoro, Dito. Ele vai fazer um resumo da sua gestão desde que chegou aqui em 2023.
A gente chega em 2023 depois de um acesso, muita mudança no clube, né? Acho que na gestão como um todo muita gente mudou, diretor de futebol novo, treinador novo, diretora de performance, gerente de operações, scout, acho que toda a gestão do clube inicia, onde a gente tinha um objetivo muito claro, que era a manutenção da Série A. Eu sempre brinco que não foi da forma que a gente queria até a última rodada, mas que foi o objetivo que a gente tinha traçado. E depois, ano após ano, a gente tinha como objetivo seguir crescendo. E eu acho que isso vem acontecendo. Se a gente pegar 2024, 2025, isso aconteceu. Obviamente que esse ano a gente teve um primeiro turno que tivemos eliminações que nós não esperávamos e que impacta em todo o clube. E obviamente que quando tem um impacto tão grande, a gente tem consequências e tem que mudar um pouco a rota. O objetivo é muito claro, que a gente quer esse clube todo ano classificando para a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que esse tem que ser... O Rogério usa uma expressão que eu gosto muito, onde o torneio de pontos corridos é quando você sabe quando começa e quando termina. Eu acho que o torneio de pontos corridos a gente tem que ter, de uma forma muito clara, o nosso objetivo quando começa o ano, estarmos sempre classificando para a fase de grupos da Libertadores. Obviamente que os torneios mata-mata têm muita imprevisibilidade dentro da competição. A gente quer crescer, a gente entende que são torneios...